Agora quem fala conosco é o consultor da iniciativa Nutrientes para a Vida e diretor do Serviço de Nutrologia e Nutrição Clínica do Hospital do Coração, Daniel Magnoni. Obrigado pela entrevista e boa tarde, doutor.
Boa tarde, é um prazer estar com você e com seus ouvintes.
Doutor, um terço da população mundial, né, não ingere a porção adequada de nutrientes. E hoje temos uma preocupação muito grande nos últimos anos, né, também isso vem crescendo, uma preocupação muito grande com a alimentação, mas pelo jeito, não da forma ideal, né?
Não, de forma alguma. A alimentação correta é uma meta que todos buscam, mas às vezes, mesmo conhecendo os detalhes de como se alimentar corretamente, a pessoa erra ao não comprar alimentos dentro do ponto de vista de saudabilidade com os requisitos básicos, né?
Uhum. E o que é fome oculta, né? Esse termo aqui me chamou bastante atenção na divulgação, inclusive, do trabalho de vocês. Fome oculta, o que seria isso, né? A pessoa, na verdade, ela está matando a fome, mas não ingerindo nutrientes, é isso?
Exatamente. Hoje nós sabemos que muitos alimentos, principalmente do reino vegetal, eles são bonitos na aparência, às vezes até, mas deficientes em micronutrientes, porque os nossos solos estão exauridos. O solo brasileiro, que se falava há muito tempo que era o melhor solo em fertilidade, na verdade isso não é o que condiz as pesquisas. Nosso solo é lavado, entre aspas, pelas chuvas constantes e deficiente em muitos micronutrientes. A fertilização é um dos pontos importantes de deixar aquele tomate vermelho e bonito contendo os nutrientes que um tomate deve ter. A mesma coisa com a soja, com o arroz, com o feijão. A mesma coisa com o pasto, que é o alimento do boi, que produz leite, a vaca que produz leite, e o nosso queijo. Então, a fome oculta é você comer um alimento, mas ter uma grande deficiência de um micronutriente. Outro exemplo prático. O Brasil tinha, no passado, uma fome oculta de iodo. E o governo obrigou, por meio de leis, a inserção de iodo no sal. Quem vê uma embalagem de sal, vê sal iodado. E farinha também, de trigo com iodo. Para que não tivéssemos uma doença chamada bócio endêmico da fome oculta de iodo. Isso se repete, mas tem leis que eu protejo, para ferro, magnésio, zinco. Às vezes as pessoas, quando têm uma alimentação não muito variada, têm, entre aspas, uma fome oculta de um micronutriente que não está presente em grande concentração daquele alimento.
E eu acho que o que chama atenção é o consumo de alimentos calóricos, né? Acho que se busca ali uma ingestão de energia, porém, sem nutrientes. Eu ouvi muito falar disso e isso realmente se comprova, né?
Sem dúvida nenhuma, você tocou em outro ponto interessante, é o excesso de calorias, e se fala hoje calorias vazias. Calorias de alimentos onde você tem proteína são calorias úteis na formação dos músculos, no crescimento, na formação dos anticorpos, na defesa do organismo. Mas calorias de origem de carboidrato e de gorduras, de forma geral, são chamadas calorias vazias, que levam à obesidade, mas são calorias que não resolvem do ponto de vista de qualidade orgânica, qualidade metabólica de quem as consome.
Uhum. Isso dá para perceber, imagino, né, que seja mais grave em crianças, né, em idade ali de formação, é complicado. O pai tem que ter bastante atenção, já é complicado se alimentar no dia a dia. Com as crianças, então, imagino que alimentos processados, por exemplo, sejam praticamente veneno, né?
Lógico, hoje o consumo calórico no idoso, na meia-idade e nas crianças é um grande problema. Mas o que nos assusta é o aumento mais rápido e maior velocidade da obesidade infantil nos últimos 10, 15 anos. No passado, nós tínhamos, ainda hoje temos, lógico, né, preocupação com desnutrição infantil. Mas hoje, a grande preocupação em saúde pública é a obesidade infantil, porque os obesos velhos, meia-idade de hoje, sem dúvida não foram crianças obesas. Mas agora nós temos crianças obesas que serão crianças, adolescentes, jovens, meia-idade, idosos, obesos. Então, nós teremos um aumento das doenças relacionadas à obesidade. E isso que nós estamos vendo. Mais hipertensão, mais diabetes, mais acidente vascular cerebral. E o consumo de alimentos de calorias vazias, carboidratos e gorduras, e também, sabe, isso é muito importante, a baixa atividade física soma-se num quarteto fantástico de horror, desencadeando hipertensão, doença, mais custo da saúde e uma qualidade de vida muito ruim.
Até porque essa criança, ao longo da vida, como o senhor enumerou, né, ela já está ali com problema de obesidade desde nova. É, para corrigir também os hábitos é muito complicado, né? Correr atrás do prejuízo ela própria, enfim, durante a vida é complicado, né?
Sim, existem alguns trabalhos que falam que as crianças, vamos dizer, que hoje têm até 10 anos de idade, viverão, de uma forma geral, menos do que os seus pais e os seus avós. Quer dizer, se os pais que têm hoje 30, 35 anos têm uma expectativa de vida de 85, 90 anos, desde que têm bom acesso à saúde, os seus filhos dificilmente terão essa idade, porque serão acometidos de doenças crônicas desde a infância. A educação nutricional na criança deve se fazer já na escola, deve se mexer na dieta, na merenda escolar, na cantina escolar, na lancheira que a criança leva. Então, o que é importante é um processo educacional. Não é com legislação que se vai resolver esse problema, não é comentar imposto aqui ou ali. O que tem que se fazer é mexer na educação nutricional, inserir nutrição no currículo escolar, nutrição no dia a dia da criança pequena.
Uhum, até porque, falando de micronutrientes, né, a importância também das vitaminas, né? Como selecionar adequadamente quais alimentos possuem vitaminas, quais tipos de vitaminas são, ou todos são importantes, qual seria a dica que o senhor passaria aos nossos ouvintes?
Olha, primeiro é se observar a qualidade do alimento. Nós começamos a nossa conversa falando do solo exaurido, e vamos acabar então falando que o solo exaurido leva a menos vitaminas, menos minerais, principalmente dos produtos agrícolas. Temos que observar a qualidade de quem, da onde compramos e essa pessoa, esses grupos do supermercado, da onde comprou. É muito difícil no dia a dia a gente saber se aquele tomate bonito tem ou não tem micronutrientes. Então, uma dica prática é variar as frutas, variar os legumes, as saladas, para que você possa ter um pool de fornecimento de micronutrientes muito variado. Por exemplo, potássio está no abacaxi, na banana, na maçã, na fruta do conde, no maracujá. Então, não fica muito no fornecimento de frutas na sua casa, sempre as mesmas. E a mesma coisa com legumes. Sair da salada de tomate, alface e pepino e mudar para escarola, brócolis, couve-flor, beterraba e outros tipos de legumes, assim você pode fugir desse problema que é a fome, entre aspas, oculta e a deficiência de micronutrientes.
Uhum. Onde entra nessa questão toda, a gente ouve muito falar, né, abri a entrevista, esse papo com o senhor, inclusive, falando a respeito da preocupação, né, com a alimentação das pessoas nos últimos anos, fala-se muito em alimentos orgânicos, né, qual a importância disso, onde isso entra, a atenção também, como é que isso funciona?
Você tocou num assunto muito complexo. Não existe legislação que valide, certifique o orgânico. E o orgânico não é somente dizer que não botou agrotóxico naquela plantação. O orgânico pressupõe nos países que têm legislação mais regulada, mais correta, o solo onde ele é plantado, o subsolo de onde ele é plantado, a forma que ele é armazenado, a forma que ele é transportado e a forma que ele é guardado, inclusive, nas gôndolas dos supermercados. As pessoas, às vezes, erroneamente vão nessas feirinhas de orgânicos e compram uma batata orgânica. Tudo bem, aquele produtor não botou agrotóxico. E aquele solo? Foi certificado? Não foi antigamente um solo que tinha perto de um posto de gasolina que infiltrou naquele solo? O alimento orgânico é saudável, se for verdade que ele é orgânico. Ele tem uma vida menos longa, quer dizer, ele deteriora mais nas prateleiras. Por ser pouco consumido e por ter vida menos longa, é mais caro. Então, as pessoas que querem seguir só para uma alimentação orgânica, hoje, eu digo para você que tem muita dificuldade de realmente comer orgânico e uma grande chance de comprar orgânico, pagar mais caro e levar uma coisa que realmente o seu conceito de orgânico não é totalmente verdade.
Consultor da Iniciativa Nutrientes para a Vida e diretor de Serviço de Nutrologia e Nutrição Clínica do Hospital do Coração, Dr. Daniel Magnoni, obrigado pela entrevista e boa tarde.
Boa tarde, e sou à disposição, tenho o Instagram, se você me permite, que é Dr. Daniel Magnoni, M-A-G-N-O-N-I, onde a gente coloca muitas coisas relacionadas à nossa entrevista. Muito obrigado pela oportunidade e abraço a todos.
Abraço.